Esse universo te presenteou com muitas conquistas até agora, mas uma delas foi peculiar e muito importante para que você chegasse até aqui. Uma das principais conquistas evolutivas e presentes que você ganhou foi uma organela chamada-se mitocôndria. Através dela você produz muita energia e a evolução permitiu com que você tenha esse tamanho, essa complexidade, seja o conjunto de trilhões de células. Antes das suas mitocôndrias, os seres eram bastante simples, seres unicelulares que não tinham um grande gasto de energia. A mitocôndria veio realmente para modificar a nossa biologia. Ela surgiu em torno aí entre 1 bilhão e 800 anos atrás até 1 bilhão e 400 milhões de anos atrás. Isso faz com que a gente possa estudar o que, que aconteceu para essa mitocôndria aparecer. Tudo leva a crer que existe uma endocitose, uma bactéria que vivia nos oceanos, fagocitou uma outra bactéria que tinha a capacidade de produzir energia através do oxigênio. E essa come-come, essa comilança, acabou resultando num mutualismo. Os seres viveram juntos, trocaram alguns DNAs, então a bactéria que foi engolfada ou sofreu endocitose, ela acabou usando o maquinário daquela célula que engoliu ela e ficou com genes específicos para aquela função que ela conseguia produzir. Enquanto isso, a outra célula, quem foi a comedoura, ela garantia para essa célula todo o funcionamento e estrutura necessário para que a bactéria interior continuasse viva. Não à toa, nós temos um código genético diferente na nossa mitocôndria, que a gente chama-se de DNA mitocondrial. Então, a mitocôndria conseguiu permanecer com as suas funções básicas e usar o arsenal ou maquinário celular da célula que comeu ela, da bactéria que comeu ela, para continuar essa vida mutualística. As duas viveram felizes para sempre e hoje temos aí uma organela de alta complexidade e que permite que a gente use o oxigênio e que a gente consiga fazer uma quebra muito eficiente dos combustíveis, principalmente da glicose. A gente consegue na mitocôndria também quebrar outros combustíveis, não só a glicose, mas com a mitocôndria a gente pode extrair muito mais ATPs de uma molécula da glicose do que sem a mitocôndria. E eu falo tudo isso porque justamente uma das principais teorias no nosso processo de envelhecimento é o envelhecimento das nossas mitocôndrias ou o mau funcionamento delas, como a gente vai ver um pouco nesse áudio dessa semana, nesse episódio, e como a gente vai aprofundar também no nosso Avatar Life. A mitocôndria, ela determina muito como está a tua produção de energia. Ela determina várias outras coisas além da produção de energia. Com a mitocôndria, a gente consegue não só gerar ATP, mas a gente consegue fazer um metabolismo, por exemplo, de neurotransmissores. A gente consegue programar uma morte celular. A apoptose, a morte celular programada, depende bastante da mitocôndria. A gente já falou um pouco disso, as pessoas que fizeram nosso curso do Avatar da Mente, tem uma aula lá só sobre mitocôndrias e a gente falou bastante disso lá. Existem algumas moléculas que podem contribuir com essa morte celular programada que estão dentro da mitocôndria. A mitocôndria ela é responsável por gerar os radicais livres, uma das teorias do processo de envelhecimento, como eu vou falar nesse áudio. A mitocôndria ela é capaz de produzir ou ajudar a nossa síntese de RNA e DNA. Na mitocôndria, a gente consegue fazer o metabolismo, por exemplo, do colesterol, a síntese do grupo M, que é um grupo de ferro. Então, a mitocôndria ela é responsável por inúmeros fatores no nosso organismo, inclusive o metabolismo da gordura, do carboidrato e a geração do ATP, da nossa energia, o que nos dá energia vital. A mitocôndria ela é riquíssima aí no seu próprio código genético. A gente consegue aí distinguir o material genético da mitocôndria do material genético nuclear. São duas coisas diferentes. Então, a gente consegue, inclusive, mapear ou traquear de onde veio aquela mitocôndria. A gente consegue fazer isso de uma forma bastante eficaz. E apesar de a gente discutir um pouco sobre mitocôndria, saber a sua existência desde 1850 aí no começo do século XX, a gente avançou um pouco mais, 1930, o Krebs descreveu o ciclo de Krebs, mas foi só apenas em 1950 que a gente conseguiu realmente enxergar a estrutura da mitocôndria de uma forma bem exata, com o avanço da microscopia eletrônica. E a gente entendeu como realmente funcionam essas mitocôndrias. E hoje a gente está começando a aprofundar nas hipóteses do envelhecimento e cada vez mais a mitocôndria ganha o seu protagonismo, a sua luz. Cada vez mais a gente percebe que a mitocôndria participa desse processo. A partir também de 1950, a gente entendeu um pouco esse processo de envelhecimento com o surgimento da teoria dos radicais livres. A gente começou a entender que as mitocôndrias são a grande produção dos radicais livres. A gente só entendeu que os radicais livres são espécies reativas de oxigênio e a gente só entendeu que a mitocôndria é a grande fonte desses radicais livres a partir de 1970. Então, quando a gente começou a entender isso, a gente percebe que a mitocôndria, funcionando pior ou envelhecida, ela pode liberar mais radicais livres e isso poderia também contribuir com o nosso processo de envelhecimento, com o aparecimento, por exemplo, de doenças como câncer, como Alzheimer e outras doenças que poderiam ser impactadas com radicais livres. A partir de então, a gente começou a recomendar comidas que poderiam ajudar a gente com esses radicais livres, como os antioxidantes, como os blueberries, as antocianinas do blueberry, como chá verde com as catequinas, como o resveratrol do vinho e etc. Então, os radicais livres, eles explicam uma parte do nosso processo de envelhecimento. É como se realmente a gente estivesse oxidando, se a gente estivesse modificando algumas moléculas do nosso organismo, e isso pode impactar muito no nosso funcionamento. Mas tem outras teorias que também contribuem bastante para a gente entender o que acontece com o processo do envelhecimento e com nossas mitocôndrias. As nossas mitocôndrias, ela consegue produzir mais de 13 tipos de proteína com o seu próprio DNA. Então, as mitocôndrias, elas têm o seu funcionamento praticamente paralelo, têm o seu arsenal paralelo à célula, uma vez que ela era um outro ser vivo. Então, as mitocôndrias, quando elas não funcionam muito bem ou quando elas estão menos ativas, elas podem, inclusive, ter aí lesões do seu próprio DNA, podem ter mutações, modificações, e isso poderia contribuir, por exemplo, com uma resposta do nosso sistema imune, podia desencadear uma resposta do nosso sistema imune. Às vezes, a nossa mitocôndria escapa esse material genético, e como esse material genético para o nosso organismo é um corpo estranho, ele não pertence ao nosso organismo, ele é exclusivo das mitocôndrias, existe uma teoria que esse material genético liberado para as nossas células desencadearia ser um trigger do nosso sistema imune. Com isso, a gente causaria uma inflamação silenciosa de baixo grau, uma inflamação crônica que a gente poderia dar o nome de inflama-aging, um envelhecimento através dessa inflamação crônica que dura um bom tempo. E isso vai envelhecendo o nosso organismo, contribuindo com patogênese, por exemplo, de doenças como câncer, de doenças como Alzheimer, de outros tipos de doenças degenerativas, do envelhecimento e assim por diante. Então, talvez a liberação desse material genético poderia ser um grande responsável por também irritar o nosso sistema imune e causar essa inflamação. Essa é mais uma teoria de como a gente envelhece. Claro que existe a teoria, né, do tudão. Pode ser um pouco de cada coisa e a gente envelhece, né, pelos mil e um fatores ou pelos multifatores. Sendo assim, vale a pena a gente olhar para a nossa mitocôndria para a gente ter um envelhecimento saudável. Há alguns anos atrás, a gente começou a entender isso e testar vários compostos que poderiam ajudar a nossa saúde mitocondrial. Uma das coisas que a gente percebeu estudando as nossas mitocôndrias é que aquelas pessoas que já estão caducando, aquelas pessoas que já estão pré-falência ou pré-morte ou que já estão muito doentes, têm uma mitocôndria com menor atividade no músculo. As mitocôndrias, elas vão praticamente mostrando para nós o caminho, né? A gente produz menos energia, as mitocôndrias vão ficando mais doentes e a gente acaba partindo dessa para uma melhor. Então, o que faz a mitocôndria rejuvenescer? Alguns outros artigos também entenderam isso, que quanto mais jovem uma pessoa é, mais ela tem a capacidade de tirar fora as mitocôndrias senis. É como se a gente tivesse uma capacidade de fazer o que a gente chama de mitofagia. A mitocôndria está funcionando mal, a gente vai lá e aniquila ela, acaba com essa mitocôndria. Então esse processo chama-se mitofagia. Quanto mais jovem as pessoas são, mais saudáveis as pessoas são, mais mitofagia as pessoas realizam. A gente mata assim as mitocôndrias velhas senis e permite com que novas mitocôndrias substituam essa mitocôndria que estava senil. Esse é um processo muito bem desenvolvido pelo nosso corpo e que, quando nós somos jovens, a gente faz de uma certa forma com maior precisão. Mas existem outros fatores que podem contribuir para a gente ter mitocôndrias boas funcionantes, mitocôndrias novas e ainda, inclusive, aumentar esse processo de mitofagia. Uma delas, por exemplo, é um jejum. Um jejum, ou janela alimentar, um jejum intermitente, um jejum mais prolongado, pode fazer aumentar a nossa mitofagia. A gente consegue melhorar esse processo de mitofagia com o jejum. A gente consegue melhorar a qualidade e quantidade das nossas mitocôndrias com exercício físico, por exemplo. Mas tem uma substância que está sendo muito estudada por alguns cientistas que podem ajudar a gente ter mais mitofagia. Essa substância chama-se urolitina A. A urolitina A, ela pode ser utilizada para melhorar nossa mitofagia e melhorar, inclusive, a nossa longevidade. Tem um estudo que saiu na Nature em 2016, onde um grupo de cientistas ele testou a urolitina A em algumas minhocas. E aí eles pegaram essas minhocas e tentaram entender o que acontecia com essas minhocas que recebiam uma boa quantidade de urolitina A. Essas minhocas que receberam urolitina A tiveram aí, viveram mais ou menos 50% a mais do que as outras minhocas. Elas aumentaram a mitofagia, que é esse processo que a gente falou, e várias evidências sugeriram que isso que foi o grande responsável por essas minhocas terem vivido mais. Quando alguns pesquisadores fizeram mesmo estudo, só que em vez de minhocas pegaram ratos, os ratos aumentaram a vida mais ou menos de 57%. Então tudo leva a crer que essa urolitina A, que é uma substância que estimula a mitofagia, poderia ser um tônico aí da juventude dos seres humanos. E é isso que a gente vai falar em alguns dos nossos artigos do nosso Avatar Life sobre a urolitina A e os estudos que já foram feitos. A urolitina A é uma substância que nosso microbioma, as nossas bactérias intestinais, podem produzir através de um composto achado, por exemplo, no romã, nas nozes e nas berries. Esse composto, que é uma espécie de tanino, as nossas bactérias fazem o metabolismo desses taninos, que são chamados elagitaninos, e aí através desses compostos, quando eles são metabolizados, a gente produz a urolitina A. Existem alguns trabalhos que já estão, por exemplo, em fase 1. A revista Nature publicou em 2019 um trabalho que está na fase 1 com o uso de urolitina A, que já é bem segura nos seres humanos como suplementação. Então você pode suplementar ou você toma aí através da romã e etc e tal, só que eles fizeram alguns trabalhos, por exemplo, teve um trabalho publicado no jornal europeu de nutrição clínica, que de 100 pessoas testadas, apenas 40% conseguiam produzir de forma natural, ou que o seu corpo produzisse a urolitina A da sua dieta. Então, se você comer romã, se você comer berries, se você comer nozes, não é todo mundo que vai fazer urolitina A. Apenas 40% de 100 pessoas estudadas tinham aí a capacidade de produzir a urolitina A naturalmente. Então, é um composto que provavelmente promete aí na sua suplementação. A gente vai falar de um artigo interessante envolvendo a urolitina A e vamos falar um pouquinho também mais de outros artigos essa semana para que a gente reflita sobre o nosso funcionamento e o nosso envelhecimento. É claro que a gente falou aqui de uma forma rápida, não é apenas a mitocôndria que é responsável pelo nosso envelhecimento. A gente pode envelhecer também por várias teorias, inclusive pela diminuição do tamanho dos telômeros que fazem aí a nossa... nosso final, nossa estabilização dos nossos cromossomos. Então, existem várias outras teorias também do processo do envelhecimento. A gente falou aqui apenas de algumas delas, só para a gente relembrar um pouco o funcionamento dessa organela maravilhosa. E para finalizar essa reflexão, uma frase de Marv Levy, um coach de futebol americano que hoje tem seus 96 anos. Ele diz que a idade é inevitável, mas o envelhecimento nem tanto. Então a gente vai realmente atingir uma idade avançada, mas não necessariamente a gente vai envelhecer. A cada passo do entendimento do corpo, a cada passo da ciência, a gente entende mais esse processo e pode ajudar tanto com o estilo de vida, quanto com uma boa suplementação e um bom entendimento, não envelhecer tanto apesar dos anos passarem.